Olá, muito boa tarde. O Governo Regional vai financiar a Universidade Açoriana em 800 mil euros e disponibilizar este ano letivo 950 mil euros para apoiar os estudantes num total de 1,7 milhões de euros. O anúncio foi feito pelo Vice-Presidente do Governo Regional.
Nós não podemos estar na cauda do país e da Europa no número de licenciados e, portanto, são 950 mil euros diretamente nas famílias e nos estudantes e 800 mil euros de financiamento à Universidade dos Açores.
Artur Lima garantiu ainda que o Executivo está aberto a novos projetos da Academia Açoriana e vai estabelecer uma parceria muito profícua com a Universidade. O governante deixou ainda o alerta para que a República apoie a Academia Açoriana com outros olhos.
O Governo tem que financiar mais em quantidade e melhor a Universidade dos Açores, porque tem que manter ele também a coesão social e territorial. E isso é uma obrigação do Governo da República.
Artur Lima, vice-presidente do Governo em declarações após reunir com a reitora da Academia Açoriana. Ora, por seu lado, a reitora da Universidade dos Açores assegurou que a Academia pretende prosseguir o caminho de crescimento da produção científica, revelando o objetivo de, em parceria com o Governo, construir um centro académico clínico.
Centro dedicado à investigação, ao ensaio clínico e à formação na área da saúde, que é fundamental numa região como a nossa e que segue aquilo que são os trilhos e as pegadas que outras, que no contexto nacional também se vai trilhando. O nosso objetivo é que até ao final do mandato nós já tenhamos quer a instalação do laboratório de ensino à distância, quer o ensaio, a experimentação de um conjunto de pós-graduações nesse domínio.
A reitora adiantou ainda que 90 licenciados fizeram o exame de português, o exame necessário para a candidatura aos mestrados em ensino a lecionar na Universidade dos Açores, e avançou que espera abrir estes mesmos mestrados ainda este ano civil, já que o processo está pronto à espera do registro da Direção-Geral do Ensino Superior.
Neste momento nós já temos dois cursos registados, a cada semana vamos recebendo boas notícias nessa matéria, mas ainda nos faltam registar três cursos. Estamos a aguardar que este processo esteja terminado, porque só depois deste processo terminado é que podemos abrir candidaturas para salvaguarda de todas as partes.
Susana Mira Leal, a reitora da Universidade dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
As obras no Hospital de Ponta Delgada devem arrancar no mês de novembro. A previsão é que tivessem arrancado no mês passado, mas tal não aconteceu devido a vários motivos, como a inflação. O secretário regional da Saúde acredita que as mesmas poderão ocorrer durante o mês de novembro, dando melhores condições ao reforço de profissionais anunciado para a unidade hospitalar.
Em termos da conjuntura internacional, que fez com que se alterassem todas as expectativas relativas a obras, não só em termos de tempos, mas também em termos financeiros. Os preços dispararam, tudo isso altera aquilo que estava programado, possivelmente dentro de um mês, iniciar-se-ão obras para resolver algumas das situações que necessitam há muitos anos de intervenção. E há mais um processo de contratação de enfermeiros, de mais 46 enfermeiros que está a decorrer e em fase final.
Lela Menezes, secretário regional da Saúde. O PSD Açores vai levar ao Parlamento Açoriano uma proposta para acabar com as taxas moderadoras nas urgências dos centros de saúde. O anúncio foi feito depois de uma reunião com o Conselho de Administração da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, onde o PSD destacou o aumento de verbas para o Serviço Regional de Saúde previsto na anteproposta de orçamento da região para 2023 e destacou a cobertura de médicos de família na Ilha de São Miguel.
Tem havido uma valorização e uma aposta deste governo nesses profissionais de saúde, na sua estabilidade, nas suas carreiras, nos incentivos à sua fixação. Isso tem sido uma realidade indesmentível desta última governação. Indesmentível, desde logo, também pelos maiores orçamentos de sempre para o Serviço Regional de Saúde. Este governo, estes três orçamentos, que já vamos discutir o terceiro, são as propostas com os maiores orçamentos de sempre para o Serviço Regional de Saúde. O que contrasta com aquilo que era o passado do Partido Socialista, de desorçamentação da saúde, de não valorização e de criação de injustiças aos profissionais de saúde e de desinvestimento, no fundo, na prestação e no acesso aos cuidados de saúde. É a diferença que nós queremos estabelecer, de facto, desta governação para a governação anterior. E que fica também clara, e que será clara na próxima semana, quando discutirmos uma proposta que apresentarmos e que foi subscrita e que pretendemos que se ver aprovada na próxima semana sobre a isenção e a abolição das taxas moderadoras nas urgências dos centros de saúde. É para nós importante que seja assim. O PS não queria que essa proposta fosse discutida. O PS preferia discutir uma proposta sua que não vai tão longe como esta.
João Bruto da Costa, o líder parlamentar do PSD na Assembleia Regional. É já no próximo domingo que se assinala o Dia Mundial da Alimentação e, segundo a nutricionista Tânia Parece, os açorianos têm ainda uma alimentação bastante desequilibrada. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Os açorianos continuam a ter uma alimentação bastante desequilibrada, com um consumo muito inadequado de hortofrutícolas, uma ingestão bastante frequente de carnes vermelhas e processadas, além de um consumo quase diário de refrigerantes e outro muito acima das recomendações de sal e açúcar. Quem o diz é a nutricionista Tânia Parece, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, o SISMO, a propósito do Dia Mundial da Alimentação, que se assinala no próximo domingo. A especialista frisa, por isso, a importância de uma alimentação saudável.
Especialmente temos que pensar naquela imagem que todos aprendemos na escola, que é a roda dos alimentos, e tentar respeitar as suas orientações. E aquilo que ela nos diz são principalmente três coisas: que nós devemos ter uma alimentação completa, ou seja, todos os alimentos são importantes e devem fazer parte da nossa alimentação, variada, tentar variar dentro de cada grupo alimentar e não consumir sempre o mesmo tipo de alimentos, mas sobretudo equilibrada, e que nós necessitamos é maior quantidade de uns alimentos do que de outros. E além disso, para saber fazer boas escolhas alimentares, há uma coisa que é muito importante, é tentar ler os rótulos e conhecer os alimentos, e isso acho que é o que ainda falta muito às pessoas. É.
A nutricionista lamenta que os Açores sejam a região do país que tenha o maior consumo de refrigerantes em detrimento da água. Para além destes, Tânia Parece destaca outros dos piores hábitos alimentares que os açorianos adotam no seu dia-a-dia.
Principalmente um consumo bastante acentuado desse tipo de alimentos, produtos processados, fritos, produtos de pastelaria e refrigerantes. Lá está o baixo consumo de hortofrutícolas e água, porque também temos que pensar, não é só o que está em excesso, mas também o que nos falta, aquilo que nós precisávamos consumir mais e não o fazemos. O consumo excessivo de sal, o consumo também de porções alimentares excessivas, lembrarmos que devemos fazer refeições mais frequentes e mais pequenas ao longo do dia e não deixar apenas para duas ou três refeições ao longo do dia, mas em grandes quantidades. E depois lá está a iliteracia alimentar, portanto a falta de conhecimentos leva-nos muitas vezes a fazer escolhas menos acertadas e menos saudáveis.
Em 2021, a USISM realizou cerca de 10 mil consultas de nutrição pelos 6 médicos do serviço. Sobre o projeto Balanza, bares e lancheiras saudáveis, que visa ajudar e incentivar as crianças a escolherem alimentos mais adequados para os lanches escolares, Tânia Parece adianta que vão avançar com a segunda edição já na próxima semana, comemorando assim o Dia Mundial da Alimentação.
Vamos então arrancar agora na próxima semana para exatamente assinalar o Dia Mundial da Alimentação. Vamos já arrancar com o eixo das lancheiras em todas as escolas de primeiro ciclo da Ilha de São Miguel, e esse eixo tem principalmente o objetivo de sensibilizar e educar as crianças e os pais a melhorarem os alimentos que são incluídos nas merendas da manhã, que são trazidas de casa pelos alunos, porque as escolas primárias, a maioria não tem bar, acesso a bar, e portanto os meninos trazem as refeições de casa, na lancheira.
O Dia Mundial da Alimentação celebra-se a 16 de outubro em mais de 150 países, com o objetivo de consciencializar a opinião pública sobre questões relativas à nutrição e à alimentação.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida. Em 2023 vai ser iniciado o processo de certificação no âmbito do bem-estar animal de mais 5 matadores no arquipélago. A informação foi avançada pelo Secretário Regional de Agricultura.
Nós neste momento temos 2 matadores certificados no âmbito do bem-estar animal. O matador de São Miguel e o matador da Ilha Teixeira. É a nossa intenção iniciar em janeiro a certificação de mais 5 matadores nos Açores. E isso significa que no final de 2023 teremos 7 matadores, certificados no âmbito do bem-estar animal. O bem-estar animal e essa certificação é fundamental para a projeção do nosso produto, para ir ao encontro das preocupações do consumidor e para, de facto, afirmar uma qualidade muito própria, uma qualidade de relacionamento entre o humano e o animal que existe nos Açores. Nós, com este passo em frente da certificação dos matadores, posicionamos os Açores na rota, de facto, dos matadores e das regiões e dos países que têm preocupação no âmbito do bem-estar animal.
O secretário regional falava em Angra do Heroísmo na sessão de abertura da segunda edição da Expo Carne, que tem lugar no Parque Multissetorial da Vinha Brava. O governante destacou a qualidade da eficiência e eficácia do evento e dos produtores de carne que continuam a produzir em qualidade específica.
Nós somos capazes de verificar o quanto de qualidade, o quanto de eficiência e eficácia e o quanto de esforço está aqui dos produtores. Os produtores continuam a produzir em qualidade específica e continuam a produzir porque nós temos um déficit no âmbito da viticultura de carne em Portugal de 50%. Ou seja, há muito espaço para ocupar. Em vez de Portugal estar a importar de outros países, poderá importar dos Açores. É verdade também que nós temos a região autónoma da Madeira, ou seja, nós temos 2 mercados ao nosso lado. O mercado da Madeira, muito consumidor, e o mercado do continental, que ainda é deficitário em 50%.
António Ventura referiu ainda que ficam de fora nesta certificação a Ilha de São Jorge, por estar em processo para a construção de um novo matador, assim como a Ilha do Corvo, que tem apenas uma casa de matança que necessita de alguns investimentos. No que toca à produção de carne, António Ventura adiantou que este ano, comparativamente ao período de janeiro a setembro de 2021, se aumentou em 1,5 milhão os quilos de carne e abateram-se mais 7 mil animais, o que corresponde a um aumento de 13%.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A proposta de criação da AgriAzores da Iniciativa Liberal só vai ser votada em plenário depois da votação do Orçamento da Região, porque o PSD viabilizou esta quinta-feira em comissão parlamentar um requerimento do PPM que pede um parecer jurídico. O deputado da Iniciativa Liberal, sem poder de voto na Comissão de Economia, tinha pedido ao PSD, com quem tem um acordo de incidência parlamentar, que votasse contra os requerimentos dos parceiros de coligação no governo, nomeadamente o CDS e o PPM. Ora, tal não aconteceu e os deputados social-democratas votaram ao lado dos parceiros de coligação na proposta, que contou ainda com a abstenção do Partido Socialista. António Vasco Viveiros, do PSD, justificou o voto, alegando que assim poderão ser esclarecidas as dúvidas de outros partidos. Paulo Estevão, do PPM, alertou para o perigo de a proposta colocar em causa os direitos dos trabalhadores do Iama e do Iroa. O deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, alegou que todas as dúvidas presentes no requerimento do PPM estavam respondidas no próprio diploma e que só uma leitura leviana e descuidada podia levar a que fossem levantadas. Na mesma comissão, a proposta do CDS-PP, que requeria a audição presencial da Federação Agrícola dos Açores, foi chumbada com o voto contra do PSD, mas para o líder regional do CDS continua a existir uma coesão governativa no executivo da coligação e que é um sinal de democracia a funcionar.
Os partidos não perderam a sua identidade. Nós continuamos a ser, dentro da lealdade institucional, e essa coesão governativa do PSD, do CDS e do PPM não estará nunca em causa. E não está em causa, aliás, está cada vez mais fortalecida. E eu queria deixar isto realmente enfatizado. Agora, as questões de parlamentares são tratadas ao nível do Parlamento e muitas vezes com geometria variável. Isso é a democracia a funcionar. E, portanto, não me causa nenhum espanto, nenhuma perplexidade, nem a mim, nem ao senhor líder do PS, nem ao presidente do PPM.
Artur Lima, presidente do CDS-PP Açores. O deputado do Chega no Parlamento Açoriano manifestou muita satisfação com o apoio à natalidade criado pelo Governo Regional, defendendo que a exclusividade do uso dos 1.500 euros por nascimento nas farmácias pode evitar alguma fraude.
Vão estar incluídos 12 concelhos, aqueles que perderam população. Ao longo do ano vamos fiscalizar também o bom andamento deste processo. E o facto de ser nas farmácias também aqui é algo positivo. Porquê? Porque nós queríamos ter certeza que este dinheiro era usado em prol das crianças, que sempre foi o nosso propósito. E sendo nas farmácias é muito mais fácil de fiscalizar, muito mais fácil de filtrar e o dinheiro não ser mal usado.
Quanto à restrição da medida aos 12 concelhos que perderam população, o parlamentar admitiu não ser o que se pretende no futuro. Sobre o próximo orçamento regional a ser debatido no Parlamento em novembro, José Pacheco explicou que há novas reivindicações e negociações para a aprovação do documento. O Bloco de Esquerda considera que o programa Nascer Mais, anunciado pelo Governo, é extremamente injusto e vai criar situações de discriminação inaceitáveis ao impedir as famílias de 7 concelhos dos Açores, cerca de 73% da população da região, de aceder a um apoio à natalidade de 1.500 euros por criança. As famílias de Ponta Delgada, Angra do Heroísmo, Ribeira Grande, Lagoa, Madalena, Horta e Vila do Porto ficarão assim excluídas deste apoio apenas com base no sítio onde residem. O Bloco de Esquerda defende que este apoio a existir tem de ser alargado a todas as famílias dos Açores, porque o Governo Regional que não governa apenas 12 concelhos do arquipélago. O Partido Socialista lamentou esta quinta-feira o desconhecimento do Presidente do Governo Regional ao considerar negligente a ação dos anteriores executivos do PS no que respeita ao financiamento das IPSS e Misericórdias dos Açores. Esta reação surge após as recentes declarações do Presidente do Governo Regional que, no âmbito da visita estatutária ao Pico, acusou os governos do PS nesta matéria. Os socialistas lamentam o que designam como desconhecimento de José Bolieiro.
Primeiro, porque ignora o facto de que, desde que foi implementado o novo modelo de financiamento em 2004, foram sendo feitos anualmente ajustamentos e aumentos ao valor padrão das diversas respostas sociais, sempre alcançando acordos proveitosos entre ambas as partes e na justa medida das necessidades das IPSS e Misericórdias, que só na última legislatura corresponderam a um aumento global do financiamento superior a 21%. Segundo, porque ignora que o seu executivo não faz nenhum favor em aumentar este ano de forma muito expressiva o financiamento das respostas sociais dessas instituições, uma vez que durante os últimos 2 anos ocorreram aumentos de custos muito significativos, sendo que no corrente ano se registaram aumentos sem precedentes, quer por via do salário mínimo, quer por via da inflação, e cujo impacto direto se fez sentir nas necessidades de financiamento das respostas sociais. Para o Partido Socialista dos Açores e em matéria de negligência, essa tem de ser atribuída ao executivo do José Manuel Bolieiro, que nos últimos 2 anos não aumentou o financiamento à rede regional de cuidados continuados e permanece inanimado face às necessidades de instituições que prestam cuidados tão diferenciados.
André Cardoso, membro do Secretariado Regional do Partido Socialista Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A Polícia de Segurança Pública identificou e deteve 4 homens entre os 23 e os 35 anos por serem suspeitos de crimes ocorridos em Rabo de Peixe, no concelho da Ribeira Grande. Segundo o comunicado da PSP, 3 dos homens foram detidos e presentes a tribunal na quarta-feira passada, tendo resultado a aplicação de prisão preventiva, estando indiciados pela prática dos crimes de ameaças, roubo, furto qualificado e furto simples. O outro detido está indicado pelo crime de violência doméstica e, após ser presente a juiz, ficou também com a medida de coação de prisão preventiva. A Divisão Policial de Ponta Delgada salienta que certamente estas apreensões refletir-se-ão numa drástica diminuição da prática de crimes contra o património na área de responsabilidade da Esquadra de Rabo de Peixe.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada afirmou que a visita do príncipe Alberto II do Mónaco consolida o nosso saber sobre a forte ligação do Mónaco aos Açores e aos açorianos. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Pedro Nascimento Cabral falava ontem nas portas da cidade na cerimónia de boas-vindas ao soberano do Mónaco no âmbito das campanhas oceanográficas de Alberto I do Mónaco aos Açores.
Hoje, nesta sua visita, consolidamos o nosso saber sobre a forte ligação do Mónaco aos Açores e aos açorianos. Uma relação nascida pela investigação apaixonada de Alberto I pela oceanografia nestas paragens do Atlântico. Do seu trisavô, registramos o mérito da fundação do Instituto Oceanográfico de Paris e do Museu Oceanográfico do Mónaco, que colocou os Açores no limiar dos registros científicos europeus e mundiais. O entusiasmo de Alberto I pela oceanografia, que o levou também a interessar-se pela meteorologia, foi determinante para que hoje o papel estratégico dos Açores seja subejamente reconhecido nas previsões meteorológicas europeias e do mundo banhado pelo Atlântico Norte.
O autarca evidenciou também o facto de o conhecimento do arquipélago e das suas potencialidades nos campos da oceanografia e da meteorologia se deverem às campanhas de Alberto I do Mónaco, frisando que ele foi parceiro dos cientistas e exploradores açorianos do seu tempo. Nascimento Cabral deixou ainda uma mensagem ao príncipe Alberto II, frisando que o mar é o maior recurso da nossa sustentabilidade. Por seu turno, o príncipe Alberto II realçou o orgulho que o seu trisavô teve por ter sido inaugurada em 1904 uma avenida com seu nome. Afirmou ainda que voltar à Ponta Delgada constitui uma genuína emoção.
Hoje sou eu que tenho a felicidade de voltar ao vosso encontro, ou melhor, de cá voltar. Já tinha aceito com prazer o vosso convite em 2004, quando ainda era príncipe hereditário por altura do centenário da Avenida Alberto I. Outra visita passou por todo o Faial e dessa vez também me trouxe cá em 2010. Voltar a encontrar Ponta Delgada para mais um centenário, este que marca a morte do trisavô, constitui para mim uma genuína emoção. Esta escala açoriana seguir-se-á amanhã a inauguração com a sua excelência o Presidente da República e uma exposição no Museu da Marinha de Lisboa. Acaba quase meio século de amizade entre o príncipe Alberto I e Portugal. Os Açores estarão naturalmente em grande destaque, portanto que o meu trisavô amou o vosso arquipélago. Algumas páginas muito bonitas do seu relato de viagem, a carreira de um navegador, dão testemunho disto mesmo.
Antes, Alberto II do Mónaco foi depositar uma coroa de flores junto ao busto do príncipe Alberto I na Avenida João Bosco Mota Amaral.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final no Informação Açores desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.